No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
As nomeações dos servidores da educação, aprovados nos concursos públicos de 2011 e 2014, que ainda estão em vigor, são tema de audiência pública hoje às 16h, na Assembleia Legislativa de Minas. Secretários do governo Fernando Pimentel devem detalhar as próximas nomeações que visam suprir o déficit provocado pelo desligamento de servidores afetados pela Lei 100, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o governo publicou a convocação dos primeiros 3.500 aprovados em concurso público para a educação. No ano passado, já tinham sido nomeados 15 mil novos servidores para a área. A expectativa do governo é nomear 60 mil até 2018. Também nesta terça-feira, o plenário da Casa deve apreciar 3 projetos enviados pelo governador relativos à pasta, o que reajusta o piso salarial nacional dos professores, retroativo a janeiro, e outros 2 que minimizam os efeitos negativos dos atingidos pela Lei 100.
Saúde.
Bactérias terapêuticas, projeto do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, tenta verificar se micro-organismos podem ser utilizados no tratamento de doenças inflamatórias crônicas, como a esclerose múltipla, artrite e colite ulcerativa. Os detalhes com Caio Santos.
Probióticos são micro-organismos vivos, como fungos e bactérias, que ajudam e fortalecem a saúde das pessoas. Um exemplo comum é os lactobacilos do leite, que, com o uso regular, melhoram a digestão, evitando prisão de ventre e a diarreia. Mas, será que podemos utilizar esses organismos para curar doenças? Esta é a ideia da professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Ana Maria Caetano de Faria. Por 6 anos, ela encontrou junto com outros pesquisadores, trabalhou para usar probióticos no tratamento de doenças inflamatórias, como a artrite e a esclerose múltipla.
Alguns anos de trabalho que a gente tem com uma bactéria probiótica, que é uma bactéria que não tem nenhum efeito patogênico, então ela tem um efeito anti-inflamatório. Modificaram essa bactéria geneticamente e ela produz uma proteína, que é uma proteína do corpo, que é o HSP65, que é a proteína de choque térmico. Essa proteína, ela está presente em todas as células do corpo, mas ela é muito mais expressa em situações de estresse, como na inflamação, por exemplo. A ideia do trabalho todo é tentar criar alternativa terapêutica para doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, doença autoimune.
Normalmente, a inflamação funciona no corpo das pessoas para a recuperação de algum dano celular, como um corte ou uma pancada. Porém, em pessoas que possuem doenças inflamatórias crônicas, há um defeito genético em que a inflamação é incontrolada, não desinflamando após o impacto. Isto ocorre por uma deficiência do organismo, que é incapaz de produzir uma proteína anti-inflamatória, causando diversos problemas ao corpo. No entanto, a partir da manipulação genética da bactéria probiótica, é possível fazer com que o micro-organismo produza a proteína para o hospedeiro, reduzindo e minimizando as doenças. O tratamento tradicional dessas doenças é com medicamentos caros que trazem vários efeitos colaterais, mas, segundo a professora Ana Maria Caetano, esse novo tratamento reduziria esses efeitos.
Alternativas terapêuticas até hoje têm muitos efeitos colaterais. A ideia seria fazer um tipo de terapia que fosse mais específica e que tivesse menos efeitos colaterais. O que nós testamos em modelos de doenças autoimunes em camundongo e mostramos que a administração dessa bactéria modificada que expressa essa proteína, que é uma proteína que aparece muito em inflamação, a gente consegue imunomodular essas doenças, ou prevenir, ou até usar depois que o animal já está doente e diminuir melhorar a doença, melhorar a inflamação relacionada com a doença.
A primeira etapa da pesquisa foi conduzida pelos professores Vasco Azevedo e Anderson Miyoshi. Os dois se dedicaram a alterar geneticamente a bactéria Lactococcus lactis para que ela produzisse a proteína HSP65, o que, hipoteticamente, iria melhorar as inflamações. A manipulação da bactéria foi seguida por testes em animais para verificar os efeitos nas cobaias. Os camundongos usados na experiência tinham artrite, esclerose múltipla e colite ulcerativa, mas, após a aplicação do probiótico, todas as doenças foram inibidas. Com o sucesso do experimento, o próximo passo é adaptar a bactéria para uso humano para, no futuro, seguir com testes clínicos. Repórter Caio Santos.
Ciência e tecnologia.
E interessados em participar da sessão de pôsteres da reunião anual de número 68 da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tem somente até hoje para se inscrever. A sessão é destinada à apresentação de pesquisas científicas e tecnológicas, experiências e relatos de casos em qualquer área do conhecimento. Para aqueles que não desejarem apresentar trabalhos, as inscrições seguem abertas até o dia 21 de junho. A reunião ocorrerá em julho na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. Todas as informações estão em www.sbpcnet.org.br/Porto Seguro.
Ciência em Revista.
Estudo publicado pela revista Nature sugere que pacientes com mal de Alzheimer podem ser capazes de formar novas lembranças. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, chegaram à conclusão após estimular áreas específicas do cérebro de ratos. A hipótese é de que os portadores da doença não tenham perdido a memória. Em vez disso, eles podem simplesmente ter dificuldades de acessá-la. A pesquisa sugere que estimulações cerebrais podem fomentar as memórias dos pacientes nos primeiros estágios da doença, o que contradiz a noção de que o mal de Alzheimer impediria o cérebro de produzir novas lembranças. O estudo é liderado pelo neurocientista e prêmio Nobel de Medicina, Susumu Tonegawa. Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Colômbia, pesquisadores da Universidade Nacional coletam fragmentos de meteorito que caiu da Terra há 66 milhões de anos e levou à extinção dos dinossauros. Até então, partes haviam sido identificadas somente no México e Estados Unidos. O material estava em uma ilha colombiana do Pacífico. Achado ajuda a entender mudanças geológicas no planeta. Por exemplo, a hipótese de que essa ilha estava submersa no mar quando o meteorito se chocou na Terra. Itália, o uso de esponjas artificiais poderia reduzir o custo de limpeza dos derramamentos de petróleo em países em desenvolvimento. Elas são simples, superabsorventes, feitas com poliuretano, mais eficientes que as outras esponjas do tipo, defendem os cientistas que criaram essas esponjas lá do Instituto Italiano de Tecnologia de Gênova. Canadá, aves que vivem nas grandes cidades são mais inteligentes do que as que vivem nos ambientes rurais. No meio urbano, elas estão adaptadas ao ambiente, o que lhes permite explorar novos recursos de forma mais favorável, como na busca por alimentos. Pesquisadores da Universidade McGill aplicaram tarefas de aprendizagem e resolução de problemas aos dois grupos de aves. Estados Unidos, pesquisadores da Universidade da Geórgia estão desenvolvendo o tratamento para o câncer de próstata, que tem se mostrado eficaz em testes com ratos. O tratamento constitui na aplicação de uma molécula chamada IPA3, que inibe a atividade da proteína PAC1, que contribui para o desenvolvimento de células cancerígenas da próstata.
Por dentro da UFMG.
Minicurso de formação intercultural em astronomia destinado a professores da educação básica está com inscrições abertas. O objetivo é apresentar atividades práticas e lúdicas que podem ser desenvolvidas pelos educadores em sala de aula. São conteúdos sobre astronomia a partir da perspectiva de diferentes culturas da América Latina. Por exemplo, os participantes vão aprender como povos Guarani e Tairona marcam o tempo, se orientam no território e batizam as constelações a partir de seus referenciais simbólicos. católicos. As aulas são gratuitas e ocorrem em abril e maio no espaço do conhecimento UFMG na Praça da Liberdade, com sessões de planetário, observações do céu, oficinas e grupos de discussão. Inscrições até 30 de março, mediante disponibilidade de vagas. Informações em www.espaçodoconhecimento.org.br. Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
Programa de pós-graduação em produção vegetal da UFMG, sediado no Instituto de Ciências Agrárias em Montes Claros, abre seleção para o doutorado entre 4 de abril e 6 de maio. São 13 vagas em duas linhas de pesquisa: sistemas de produção vegetal e fatores e processos no sistema solo-planta. Mais informações em www.ica.ufmg.br. Na Universidade Federal de Uberlândia, inscrições para mestrado em música vão de 25 a 29 de abril. São duas linhas de pesquisa: processos analíticos, criativos, interpretativos e historiográficos em música, com 9 vagas, e práticas, processos e reflexões em pedagogias da música, com 6. O edital está publicado no site www.ufu.br. Programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFMG oferta 23 vagas para o mestrado e 10 para o doutorado. São 3 linhas de pesquisa: planejamento e dinâmicas socioterritoriais, produção, projeto e experiência do espaço, e a última, teoria e história da arquitetura e do urbanismo e suas relações com outras artes e ciências. Inscrições até 31 de março. Os editais estão em www.pq.arq.ufmg.br/npgau. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.